no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, direitos humanos.
Em primeiro dia de reuniões na Organização das Nações Unidas, presidente Lula trata da situação do povo da Palestina.
De outros povos pelo mundo que são vítimas de condições degradantes provocadas pelas guerras.
Junto a outros líderes, Lula defende a criação de uma comissão da ONU para acompanhar os direitos dos palestinos a terem um Estado.
Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade.
Você vai ouvir também educação.
Brasil registra 10 milhões de alunos no ensino superior pela primeira vez.
Resultados do Censo da Educação Superior foram divulgados hoje pelo INEP.
E ainda, habitação.
Ministro das Cidades, Jader Filho, fala à Voz do Brasil sobre a queda no déficit habitacional no país.
E os impactos do programa Minha Casa Minha Vida para o aumento do número de moradias próprias das famílias.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula chegou a Nova York, nos Estados Unidos, na tarde de ontem para participar da Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã de manhã.
Além da abertura oficial do encontro, o presidente ainda tem vários encontros e reuniões bilaterais.
Hoje, o Lula participou da Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a implementação da solução de dois estados, promovida pela França e a Arábia Saudita. O repórter Pablo Mundim está lá em Nova York e conversa com a gente sobre esse encontro de hoje. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Na sede das Nações Unidas, líderes e representantes diplomáticos se reuniram em busca de caminhos para a criação do Estado da Palestina. Aos líderes mundiais, o presidente Lula fez um discurso duro pelo reconhecimento internacional da Palestina. Lula classificou a situação em Gaza como um genocídio e criticou a destruição de lares, hospitais e escolas, além do uso da fome como arma de guerra. O presidente destacou que mais de 50 mil crianças palestinas foram mortas ou mutiladas e que nada justifica essa violência.
Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação.
Lula ainda criticou a omissão do Conselho de Segurança da ONU e sugeriu a criação de um comitê para acompanhar o conflito, inspirado no modelo que ajudou a pôr fim ao apartheid na África do Sul, movimento de segregação racial que durou 46 anos.
Apoiamos a criação de um órgão inspirado no Comitê Especial contra o Apartheid, que teve um papel central no fim do regime de segregação racial sul-africano. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade.
Pablo, no discurso, o presidente Lula também afirmou que, entre os países membros da ONU, já são maioria os que reconhecem a Palestina como uma nação. Estamos falando de quantas das 193 nações da ONU?
Luciano, ontem, Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal reconheceram o Estado da Palestina. Com isso, já são 148 países do mundo. Lembrando que o Brasil foi um dos primeiros da América Latina a oficializar o gesto lá em 2010. Mas apesar disso, para ser Estado membro pleno da ONU, é preciso passar pelo Conselho de Segurança e pela Assembleia Geral. Israel e Estados Unidos rejeitaram a proposta e são dois países que possuem o poder de veto.
Agora, além dessa reunião de hoje, Pablo, quais foram os outros compromissos do presidente Lula?
Mariana, Lula também participou de agendas bilaterais. Pela manhã, se reuniu com representantes da rede social TikTok e, neste momento, recebe o rei e a rainha da Suécia para um jantar, inclusive acabaram de chegar aqui na residência oficial. Amanhã de manhã, o presidente será o primeiro a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. E eu preparei uma reportagem dando uma prévia sobre essa participação do presidente Lula. Vamos ouvir, Luciano Mariano.
A Organização das Nações Unidas, que atualmente reúne 193 países membros, nasceu após a Segunda Guerra Mundial. A instituição internacional trabalha pela cooperação entre países para garantir paz, justiça e desenvolvimento sustentável. E na Assembleia Geral deste ano, que começou nesta segunda-feira em Nova York, cerca de 150 chefes de Estado devem discutir soluções para novos desafios, conflitos, mudanças climáticas e a regulamentação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, segundo Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. De acordo com o Itamaraty, o Brasil deve tratar sobre democracia, multilateralismo, soberania e reforçar o compromisso do país no combate à fome e às mudanças climáticas. Por tradição, desde 1955, o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU. O professor de Relações Internacionais da UNIFESP, Guilherme Ferreira, acredita que o presidente Lula deve falar sobre temas prioritários para o Brasil.
É a questão da defesa da democracia, essa defesa do multilateralismo em duas frentes. A primeira, essa necessidade de reforma do sistema ONU no sentido de maior representatividade, mas também me parece que a expectativa é de que haja uma mensagem muito forte de combate ao unilateralismo, né? Sobretudo diante do que o governo brasileiro tem vivido, essa espécie de bullying que o governo americano tem implementado com as tarifas e com as tentativas de intervenção na nossa política doméstica.
A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro, também será assunto crucial para o Brasil, como adiantou Mário Gustavo Motim, chefe da Divisão de Ação Climática do Itamaraty.
A Semana do Clima em Nova York ocorre tradicionalmente todo ano à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como ela tem esse alto perfil político, reúne líderes do mundo todo, o momento que acontece, faltando 60 dias para as COPs, ela funciona como uma preparação em alto nível, em que os líderes podem trabalhar e impulsionar temas que serão tratados nas COPs.
O discurso do presidente Lula será na terça-feira pela manhã, após as falas do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e da presidente da Assembleia Geral deste ano, Annalena Baerbock, da Alemanha. De Nova York, Estados Unidos, Pablo Mundim.
O Brasil registrou em 2023 o menor déficit habitacional da história.
O índice de famílias sem moradia própria em relação ao total de domicílios passou de 10,2% em 2009, ano da criação do Minha Casa Minha Vida, para 7,6% em 2023, quando o programa foi retomado.
Desde o seu relançamento, o programa tem adotado medidas para garantir habitação para quem necessita.
E quem explica melhor quais são essas ações é o ministro das Cidades, Jader Filho, que também está lá em Nova York acompanhando o presidente Lula e conversa agora conosco pela internet ao vivo. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. É sempre uma alegria poder estar aqui conversando com vocês da Voz do Brasil, ainda mais para falar de um tema tão bacana que é essa redução que nós alcançamos histórica, né, do déficit habitacional no nosso país.
Pois é, ministro. Vamos então começar explicando para os nossos ouvintes o que é o déficit habitacional e quais são as regiões que conseguiram mais reduzir esse tipo de desigualdade?
Primeiro, Mariana, acho que é importante nós historiarmos, né, esse programa. Esse programa foi lançado em 2009 pelo presidente Lula. O presidente vem, ao longo dos anos, fazendo com que esse programa reduza o déficit habitacional, que é uma dívida, né, que o país tem com a sua população. Já foram mais de 8 milhões de unidades habitacionais, moradias que foram entregues para a população do país, né? E desde a sua retomada, quando nós recriamos o programa, é bom lembrar que o programa havia sido extinto, né, em 2023, quando nós relançamos o programa, mudamos diversas características, como, por exemplo, a localização das unidades habitacionais, né? Agora as casas têm que ser perto das escolas, perto do posto de saúde, perto da creche, tem que atender melhor a nossa sociedade. E nós avançamos bastante, né? Só no ano de 2023, a que se refere este dado, Luciana e Mariana, nós fizemos a contratação de 491 mil unidades habitacionais, quando foi já no ano de 2024, nós batemos o recorde novamente, superando, né, chegamos a mais de 605 mil unidades habitacionais, e nós queremos chegar ao final desse ano com a meta que o presidente Lula estabeleceu de 2 milhões de unidades habitacionais contratadas em 4 anos. Nós vamos antecipar essa meta em 1 ano e vamos chegar a 2 milhões de unidades habitacionais já em dezembro deste ano, e queremos superar em mais de 50% a meta, chegando em mais de 3 milhões de unidades habitacionais até o final do ano de 2026.
Ministro, qual é o impacto do programa Minha Casa Minha Vida para a redução desse déficit?
Ele é fundamental, porque nós temos hoje diversas maneiras onde o déficit, pela Fundação João Pinheiro, pelo IBGE, é estabelecido, Luciano. Porque você pode ter a inadequação habitacional, né? Ou você pode ter o aluguel excessivo. O que nós temos feito é criado modalidades para que o Minha Casa Minha Vida atenda diversos grupos familiares, né? Desde as famílias do Faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.850, ao classe média, que nós criamos agora no terceiro mandato do presidente Lula, que atende as famílias que vão de R$ 9.600 até R$ 12.000. Com isso, a gente amplia o número de famílias atendidas pelo programa. O programa, que é muito importante frisar, Mariana e Luciano, que o programa no ano passado foi responsável por 53% de todos os lançamentos imobiliários do Brasil, foram lançamentos do Minha Casa Minha Vida. Para vocês terem uma ideia, saiu essa semana uma matéria na Folha de São Paulo que apontava que só na cidade de São Paulo o programa é responsável por 60% de todas as vendas, os financiamentos de imóveis no município de São Paulo são do Minha Casa Minha Vida. Com isso, a gente reduz o déficit habitacional e ajuda as famílias brasileiras.
Pois é, ministro. Inclusive, desde que o programa foi retomado em 2023, ele veio com novas medidas, justamente para facilitar, né, o acesso, para facilitar o financiamento, mas também para melhorar a qualidade das casas, né? É mais do que simplesmente garantir uma casa, mas dar uma casa com dignidade, né? O senhor pode falar um pouco mais sobre essas medidas? O que mudou no Minha Casa Minha Vida a partir de 2023?
Nós, primeiro, né, Mariana, nós mudamos as especificações, como eu havia dito para você, né? Nós melhoramos as unidades habitacionais, ampliamos, né, hoje o tamanho mínimo dos imóveis, né? São 41,5 metros quadrados. Agora, todos os imóveis do Minha Casa, todas as casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida têm que ter varanda. Também, agora, todos os empreendimentos, eles têm que ter biblioteca, têm que ter área de lazer, tem que ter um parquinho para as crianças, academia, até a possibilidade, se a comunidade entender assim, Mariana, por exemplo, pode ter até um espaço pet para que os animais, para que a gente possa cuidar dos animais dentro do Minha Casa Minha Vida. Com isso, a gente amplia, mas humaniza, né? Trazendo, obviamente, mais áreas verdes para dentro dos empreendimentos. Mas eu acho que o ponto mais importante, Mariana, é a quantidade, né? Agora não é mais permitido aquelas quantidades enormes que tinha antigamente dentro do Minha Casa Minha Vida. Agora o limite é de 750 unidades. Por quê? Porque com isso a gente dá o sentido de pertencimento e aí a comunidade cuida melhor, né? Como a gente já tem uma curva de aprendizado importante dentro do programa, a gente fez as alterações e melhoramos ainda mais esse programa, que é um programa das famílias brasileiras.
Ministro, o senhor falou sobre as metas, ampliação dessas metas até 2026. Ainda há espaço para ampliação do programa Minha Casa Minha Vida?
O presidente Lula deve, nas próximas semanas, deve lançar um novo programa de melhoria habitacional, que é outra necessidade importante que os brasileiros têm, e o presidente Lula está muito preocupado com isso, para atender aquela família que quer financiar para poder construir um banheiro novo na sua casa, construir um novo cômodo, reformar o telhado, reformar a casa, e com isso ela poder atender a melhor as necessidades, porque as famílias vão crescendo, Luciano, e obviamente a gente precisa dar alternativas, uma alternativa barata, para que o povo brasileiro possa fazer as melhorias necessárias dentro da casa onde elas moram. E o presidente Lula deve anunciar isso aí nas próximas semanas.
Pois é, ministro. É um programa que vai tratar basicamente de reforma, né? Então, assim, a gente tem o Minha Casa Minha Vida falando de novos empreendimentos. A gente tem também já uma vertente do Minha Casa Minha Vida para comprar imóveis usados em situações emergenciais, como a do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai ter, então, um novo braço, vamos dizer assim, do programa, que é para reforma das residências, é isso?
Exato, Mariana. A gente tem agora para a reforma. Você também precisa lembrar que tem o Minha Casa Minha Vida Rural, que é para atender as famílias, né, da zona rural, os extrativistas, quilombolas, os indígenas, os pescadores também são atendidos pelo Minha Casa Minha Vida, que tem avançado bastante nessas unidades. Várias dessas unidades, Mariana e Luciano, já estão sendo entregues aí pelo Brasil, atendendo as famílias. Outro foi importante foi a criação do Minha Casa Minha Vida Compra Assistida, que foi aplicado fortemente no Rio Grande do Sul, onde nós já entregamos mais de 6.500 unimoradias para aquelas famílias que perderam as suas casas naquele evento climático extremo que aconteceu, aquela enxurrada que ceifou vidas e deixou muitas famílias sem um lar para morar. E o compromisso que o presidente Lula estabeleceu, nós já entregamos mais de 6.500 moradias. Outro tema também importante é que a gente está levando esse programa do Compra Assistida para outras situações no Brasil, como é o caso, por exemplo, da favela do Moinho, em São Paulo, que nós estamos aplicando esta mesma solução. Com isso, Minha Casa Minha Vida vai se adaptando, né? Com essa novidade, Luciano, que é o Minha Casa Minha Vida Classe Média. Com a ausência de recursos por conta da taxa de juros, que está muito elevada, com a ausência de recursos na poupança, hoje as famílias de classe média têm dificuldade de conseguir ter o seu financiamento. E com essa sensibilidade, o governo federal criou mais uma linha dentro do Minha Casa Minha Vida, que é para atender as famílias de classe média que conseguem ter, com os juros de 10,5% ao ano, conseguem financiar imóveis até R$500 mil.
Muito bem, nós conversamos com o ministro das Cidades, Jader Filho. Muito obrigado, ministro, por sua participação aqui ao vivo na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a você, Luciana, a você, Mariana, e sempre à disposição da Voz do Brasil e aí o belo trabalho que vocês vêm realizando informando o nosso país.
O Brasil atingiu uma marca histórica de mais de 10 milhões de estudantes matriculados na educação superior de graduação.
A maior parte deles ocupam vagas em cursos à distância em instituições privadas de ensino.
Os dados foram divulgados hoje pelo INEP, são do Censo da Educação Superior.
Pela primeira vez nos últimos 45 anos, o número de matrículas em cursos de graduação no Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de estudantes. Em 2024, houve um crescimento de 2,5% em relação a 2023. E em 10 anos, as matrículas aumentaram 30%. Os dados são do Censo da Educação Superior, referente ao ano de 2024. Ainda de acordo com a pesquisa, as matrículas em cursos de graduação à distância ultrapassaram as de cursos presenciais, aumentando quase 300% nos últimos 10 anos. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios, avalia que essa modalidade de ensino abriu oportunidades a milhares de brasileiros.
Nós estamos com 10 milhões de estudantes, essa é uma marca a comemorar. E uma parcela importante dessa população estudantil, ela teve acesso à educação superior por meio de novas tecnologias. Então, a educação à distância, ela proporcionou a ampliação da oferta e o atendimento de uma população que, de outra maneira, não teria acesso à educação superior.
Devido à expansão de matrículas em cursos de educação à distância, o Ministério da Educação publicou um decreto no primeiro semestre deste ano com novas regras para esse tipo de ensino no país. O texto estabelece percentuais mínimos de carga horária presencial para cada área de formação e cria o formato de ensino semipresencial. Para o presidente do INEP, Manuel Palácios, as mudanças serão positivas para o ensino superior.
Vão proporcionar investimentos em infraestrutura nos polos e capacidade de atendimento com mais interação entre corpo docente e estudante, com mais espaço para as atividades de prática que são importantes para diferentes profissões. Um novo modelo de oferta da educação superior deve entrar em cena com o contexto desse decreto.
Foram ofertadas, ao todo, mais de 23 milhões e 600 mil vagas para ingresso no ensino superior em 2024, por 2.561 instituições de ensino. 95% das vagas são provenientes de instituições privadas de ensino. O Censo da Educação Superior é um instrumento de obtenção de dados para subsidiar a formulação e o monitoramento das políticas públicas no setor. Reportagem Gabriela Noronha.
O Defesa Civil Alerta chegou ao norte do país.
No último sábado, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres deu o comando e mandou o primeiro alerta de demonstração da ferramenta na região.
Funciona assim: o dispositivo utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em caso de algum desastre iminente, como tempestades e enchentes.
Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo se o celular estiver no modo silencioso. O sinal é esse aqui, ó.
O serviço é gratuito e não precisa de cadastro.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, disse que o sistema está sendo implantado em todo o país. Os próximos a receberem são os moradores da região Centro-Oeste.
No próximo sábado, a gente faz a região Centro-Oeste e a ferramenta, portanto, do Oiapoque ao Chuí, vai estar à disposição, enquanto mais um instrumento para prevenir, salvar vidas e patrimônio. Se tivermos boa gestão do risco, nós seremos ainda mais eficientes na atuação no pós-desastre.
Hoje foi celebrado o Dia Mundial Sem Carro.
A data faz parte da Semana Nacional da Mobilidade Urbana.
Um movimento que busca reduzir a dependência do transporte individual e destacar os impactos positivos de modelos mais sustentáveis para as cidades.
O secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, destacou a importância de promover mudanças no dia a dia das cidades.
Todos os investimentos canalizam para o esforço da menor utilização de veículos individuais no dia a dia das grandes cidades. Então, o transporte público, os grandes investimentos dizem respeito a isso, mas também a mobilidade ativa, através de investimentos em ciclovias, ciclofaixas, de reorganização dos modais de transporte que passem a incluir o uso da bicicleta.
A Embraer vai vender até 74 aeronaves do modelo E195E2 da Embraer para a companhia aérea Latam.
O acordo é avaliado em aproximadamente US$2,1 bilhões, que correspondem a R$11 bilhões.
O pacote inclui 24 entregas confirmadas e 50 opções de compra, com as primeiras aeronaves previstas para chegar no segundo semestre de 2026.
Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, destacou a importância do anúncio para o desenvolvimento da aviação regional no país e a integração com a América do Sul.
São mais de 10 bilhões de investimentos que vão gerar mais de 2 mil empregos diretos. Isso significa novos aviões, novas rotas no país e, sobretudo, um olhar para o fortalecimento do turismo de negócios e do turismo de lazer.
E o Ministério de Portos e Aeroportos divulgou ainda que o número de passageiros no transporte aéreo brasileiro nos 8 primeiros meses do ano ultrapassou os 84 milhões de pessoas.
Já é 8,5% maior que o registrado no período pré-pandemia, em 2019, quando houve movimentação recorde.
Os países da América do Sul foram os mais procurados nos voos internacionais entre janeiro e agosto. Isso representa 41% da movimentação exterior no período.
Em relação a 2019, houve um crescimento de 34% no número de passageiros para a Ásia, mais de 28% para a América Central, de 21% para a América do Sul e 13% para a Europa.
Para a América do Norte, foi verificada uma queda de 1% no número de passageiros e para a África, uma redução de 37%.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes.
Para o STJ, proibição de recontratar professor substituto temporário antes de 24 meses só vale para a mesma instituição.
TST condena a empresa que demitiu a empregada durante tratamento psiquiátrico.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções da Lei Magnitsky, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A legislação dos Estados Unidos impõe sanções econômicas com base em alegações de prisões arbitrárias e restrições à liberdade de expressão.
Em nota, a Suprema Corte enfatizou que, infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Neto Costa.
O tribunal acrescentou que o julgamento da ação penal na primeira turma do STF sobre a tentativa de golpe de Estado respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa com total publicidade. O documento ressalta ainda que, se já havia injustiça na sanção a um juiz pela atuação independente e dentro das leis e da Constituição, é ainda mais injusta a ampliação das medidas para um familiar do magistrado.
Proibição de recontratar professor substituto temporário antes de 24 meses só vale para a mesma instituição pública.
Esse entendimento do STJ foi fixado pelo rito dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
O tema repetitivo 1308, firmado pela primeira sessão do STJ, deve ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. O relator ministro Afrânio Vilela ressaltou que a exigência de afastamento por 24 meses do professor substituto temporário se justifica só quando há recontratação pela mesma instituição de ensino, pois o objetivo é evitar que uma contratação originalmente temporária se torne permanente, comprometendo o critério da necessidade temporária de excepcional interesse público.
21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. 23 de setembro, Dia Internacional das Línguas de Sinais.
Nas eleições de 2024, 1.400.000 pessoas com deficiência estavam aptas a votar. A Justiça Eleitoral aproveita as datas para destacar ações que garantem a acessibilidade e cidadania na hora da votação. Estevão Furtado.
Em todo o país, a Justiça Eleitoral tem promovido projetos como semanas de inclusão, guias de acessibilidade digital, atendimento domiciliar para quem tem dificuldade de locomoção, serviços em Libras online e programas de inclusão digital. Entre as medidas permanentes estão urnas adaptadas, locais de votação acessíveis, capacitação de mesários, possibilidade de acompanhamento no voto e transferência para sessões adaptadas.
Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa que demitiu empregada durante tratamento psiquiátrico.
A instituição alegou que a dispensa foi motivada por questões técnicas. Rossini Gomes.
Ao descobrir cardiopatia grave, foi implantado um marcapasso na trabalhadora, que precisou se afastar do emprego. Mesmo no hospital, ela era acionada pela empresa, o que a fez desenvolver depressão. No TST, os ministros da terceira turma entenderam que demitir uma pessoa inapta para o trabalho por estar doente caracteriza abuso. A ex-empregada deve receber R$ 76 mil de indenização. Cabe recurso.
Justiça dá 30 dias para a União cumprir decisão sobre alternativas à transfusão de sangue por motivos religiosos ou pessoais.
A determinação atende a pedido do Ministério Público Federal. Daniele Vieira.
A decisão busca garantir o direito de escolha e oferecer tratamentos alternativos no Sistema Único de Saúde, o SUS. A União precisa comprovar que implantou os protocolos, treinou as equipes e disponibilizou os termos de consentimento em todos os hospitais federais do Rio de Janeiro até meados de outubro. A multa diária é de R$ 2.000 em caso de descumprimento.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão vota a proposta que exige autorização para ação penal contra parlamentares nesta quarta-feira. Senador propõe desconto no FIES a médicos que trabalham em regiões carentes. CPMI, depoente nega participação em fraudes ligadas ao careca do INSS. Boa noite. Assuntos de forte repercussão marcam a agenda do Senado nesta semana. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar já nesta terça-feira a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Na quarta, será a vez da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, conhecer o relatório do senador Alessandro Vieira sobre a PEC do mandato parlamentar. Os detalhes da pauta das comissões com a repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar o projeto que isenta do imposto de renda trabalhadores com renda mensal de até R$ 4.990. O presidente da CAI, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, decidiu assumir a relatoria da proposta e estabeleceu um calendário para votação no Senado, após um texto semelhante não ter avançado na Câmara dos Deputados.
Só quem está contra a isenção são aqueles que já são isentos hoje do pagamento do imposto de renda. E, lamentavelmente, essa proposta está se vindo de instrumento de chantagem para se colocar outros temas na ordem do dia do Congresso Nacional.
Já na quarta, destaque para a apresentação na Comissão de Constituição e Justiça do relatório da PEC do mandato parlamentar. O texto exige autorização prévia do Congresso Nacional para processar parlamentares em ações penais, limita prisões e amplia o foro privilegiado. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, antecipou que vai apresentar um parecer pela rejeição.
E a Comissão de Assuntos Sociais se reúne nesta quarta-feira para analisar um projeto que permite deduzir do imposto de renda gastos com vacinas. A proposta do ex-senador Lazier Martins tem o parecer favorável da relatora, a senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão. A senadora destacou o potencial da medida para estimular a vacinação e apoiar famílias que custeiam vacinas fora do SUS. Se aprovado, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos em decisão final, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. A inclusão foi tema de uma sessão especial do Senado nesta segunda-feira. A sessão marcou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Comemorada em 21 de setembro, a data destaca a importância dos direitos, da inclusão e de políticas públicas que garantam a plena participação dessas pessoas na sociedade. Os detalhes com Marina Dantas.
Pessoas com deficiência, PCDs, são aquelas com impedimentos de longo prazo que podem restringir sua participação plena na sociedade. A secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ana Paula Feminella, destacou a dívida histórica do Estado brasileiro com a inclusão, criticou o capacitismo persistente e defendeu a adoção urgente da avaliação biopsicossocial, que integra aspectos biológicos, psicológicos e sociais, garantindo direitos e reduzindo a exclusão dessas pessoas. Realizada a pedido do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal e outros parlamentares, a sessão foi presidida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim destacou o aniversário de 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência e reforçou a importância da eliminação de barreiras sociais.
Todos precisamos nos apropriar desse instrumento, dessa lei. Isso fortalecerá, com certeza, a cidadania e a inclusão.
A sessão especial também contou com a presença de representantes de órgãos do governo federal e estadual, além de instituições da sociedade civil.
E já está em vigor a lei que garante a participação de indígenas, quilombolas e comunidades rurais na escolha dos nomes de suas escolas. A medida busca valorizar a história, a memória, a cultura e a língua dos povos originários, tradicionais e do campo. Repórter Marcela Diniz.
Um nome nunca é só um conjunto de sons e letras, mas uma ação humana que dá significado ao mundo. Para o professor Jeová Moreira, do Quilombo Calunga, em Goiás, a nova lei que prevê a participação de indígenas, quilombolas e comunidades rurais na escolha do nome de suas escolas é um avanço.
Esse é um momento histórico, porque dentro dos nossos territórios nós temos os mestres, as mestras, que nunca sentaram numa cadeira de uma escola, de uma universidade, mas que foram importantíssimos, assim, para os nossos territórios.
A lei teve origem em projeto da deputada Célia Chacriabá, indígena de Minas Gerais. O Senado aprovou o texto em agosto com relatório do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Em pleno regime democrático, temos escola cujos nomes remetem a personagens históricos ligados à escravidão, ao extermínio de povos originários, próceres de governos ditatoriais e à perseguição aos segmentos vulneráveis de nossa população.
De acordo com a nova lei, as comunidades indígenas, quilombolas e do campo podem pedir ao poder público local a substituição do nome de suas escolas, com exposição dos motivos e uma lista de 3 nomes escolhidos pelos moradores reunidos em assembleia. Ficam de fora nomes de escravizadores, torturadores, violadores de direitos humanos ou participantes de ato de lesa humanidade.
Enquanto algumas regiões do país enfrentam falta de médicos, outras concentram a maior parte dos profissionais. Para reduzir essa desigualdade, foi apresentado um projeto que permite abatimento no saldo devedor do FIES para médicos que atuem em áreas carentes. O repórter Henrique Nascimento conta os detalhes.
Profissionais de saúde formados com apoio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, poderão abater 1% ao mês do saldo devedor. É o que prevê um projeto do senador Dr. Irã, do Partido Progressista de Roraima. Para terem direito ao benefício, os médicos devem atuar no SUS, em áreas com dificuldade de retenção de profissionais definidas pelo Ministério da Saúde. O abatimento só poderá ocorrer após um ano de trabalho nessas regiões. Dr. Irã destacou que mais de 60% dos médicos do país estão concentrados em 48 municípios e capitais com mais de 500 mil habitantes, deixando outras áreas, especialmente na região norte, com déficit de profissionais.
É uma forma inteligente e justa de transformar a educação financiada pelo Estado em retorno direto e claro para a população, levando justamente médico para onde eles mais faltam.
Já contam com esse benefício médicos integrantes de equipes do Saúde da Família ou das Forças Armadas que atuem em áreas carentes.
Os senadores Sérgio Moro, do União do Paraná, e Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticaram a PEC do mandato, que exige autorização do Congresso para abrir ação penal contra parlamentares. Moro disse que a proposta facilita a impunidade. Já o senador Paulo Paim destacou as manifestações ocorridas neste domingo contra a anistia e a PEC do mandato. Ele classificou as medidas como retrocesso e defendeu que o Senado priorize pautas que beneficiem a população, como saúde, redução da jornada de trabalho e isenção do imposto de renda.
Trata-se de um enorme e gravíssimo retrocesso na vida política e democrática do país. Por isso, eu diria, tanta gente foi às ruas. Precisamos que o Congresso tome atitudes concretas para melhorar a vida das pessoas. É urgente, por exemplo, a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil.
E em depoimento à CPMI do INSS nesta segunda-feira, o economista Rubens Oliveira Costa negou ser sócio de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, e afirmou ter atuado apenas como administrador financeiro. Citando um habeas corpus, ele se recusou a responder à maioria das perguntas. Costa disse ter sido indicado por Camilo Antunes e negou distribuir recursos em dinheiro. Segundo o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, a movimentação financeira do depoente cresceu em 2023 e 2024, período em que ele atuava em consultorias ligadas ao ex-diretor do INSS, Alexandre Guimarães. O depoimento de Camilo Antunes está marcado para a próxima quinta-feira. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Hugo Mota quer incluir imposto de renda na pauta da próxima semana.
Corregedoria recomenda a suspensão dos mandatos de 3 parlamentares.
Plenário aprova 2 acordos internacionais entre o Brasil e a Eslovênia. O
projeto da anistia continua dividindo a opinião de deputados na Câmara.
Boa noite. Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, se manifesta contra a anistia. O deputado entende que a medida protege golpistas, depredadores do patrimônio público e até quem planejou contra a vida de autoridades, o que para ele representa um retrocesso democrático.
Alexandre Lindemeyer acredita que, em vez de legitimar a impunidade, a Câmara deveria priorizar pautas em defesa do povo, como a redução da jornada de trabalho, a ampliação da isenção do imposto de renda e investimentos em saúde e educação.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que o parlamento inverte prioridades quando pauta para debate o projeto da anistia. Ele também critica a PEC das prerrogativas, afirmando que a medida dificulta a responsabilização de parlamentares que cometem crimes.
Helder Salomão alega que as verdadeiras prioridades da população são outras, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1. Essas medidas, segundo ele, beneficiam diretamente os trabalhadores brasileiros.
Já Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, alega que a condenação de Jair Bolsonaro e aliados representa uma injustiça histórica. Para ele, a decisão do STF está marcada por ilegalidades e pela atuação de ministros que não têm competência para julgar o caso.
Sargento Gonçalves acredita que a Suprema Corte não agiu com imparcialidade, permitindo que inimigos políticos do ex-presidente participassem do julgamento. Para o deputado, todos esses fatores comprometeram a legitimidade da decisão do STF.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, considera o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe um marco histórico para a democracia. Ela reforça que não pode haver impunidade para quem ameaça o Estado de Direito e que a lei vale igualmente para todos.
Denise Pessoa defende ainda a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A deputada argumenta que a medida vai dar mais dignidade à população, fortalecendo a classe trabalhadora e impulsionando o desenvolvimento do país.
Bongás, do PT Gaúcho, condena a chamada PEC das prerrogativas. Na avaliação do deputado, a proposta blinda os parlamentares e legitima a impunidade, enfraquecendo o combate aos crimes e estimulando a violência e o ódio na sociedade.
Bongás também rejeita a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O congressista afirma que perdoar esses crimes significa trair a democracia e abrir espaço para novas ameaças ao Estado de Direito.
Justiça.
Anny Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, é favorável à proposta que trata da inclusão do nascituro entre os sujeitos cuja proteção é de competência do Ministério Público da União. Ela sustenta que o objetivo da matéria é garantir proteção jurídica desde a concepção.
Anny Ortiz explica que a matéria reconhece quem ainda não nasceu como sujeito de direitos. Para deputado, o projeto fortalece a dignidade humana e a missão constitucional do Ministério Público de zelar pelos direitos fundamentais.
Márcio Biol, que do MDB do Rio Grande do Sul, é um dos autores da proposta de emenda à Constituição que visa garantir aos advogados o direito de apresentar oralmente seus argumentos, presencial ou virtualmente, às instâncias do Poder Judiciário e da administração pública.
A sustentação oral é uma oportunidade para os profissionais explicarem pontos essenciais nas ações judiciais. Márcio Biocchi concorda que a medida vai ampliar a defesa, a igualdade processual e a transparência nos processos, fortalecendo a advocacia e a democracia.
Política.
Corregedoria da Câmara recomenda a suspensão dos mandatos de 3 deputados. O repórter José Carlos Oliveira traz as informações.
A Corregedoria da Câmara dos Deputados recomendou a suspensão dos mandatos dos deputados Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, por envolvimento na ocupação do plenário da Câmara no dia 5 de agosto. O corregedor Diego Coronel, do PSD da Bahia, sugere à mesa diretora da Câmara que as denúncias contra os 3 parlamentares sejam encaminhadas ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Portanto, a decisão ainda não é final. O episódio aconteceu em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Para o deputado Marcos Polon, a suspensão do mandato seria de 90 dias por declarações difamatórias contra a presidência da Câmara, além de 30 dias pela obstrução à cadeira da presidência da Câmara. Para Marcel Van Hatten e Zé Trovão, a recomendação é de 30 dias por obstruírem o acesso à cadeira de onde o presidente conduz os trabalhos no plenário da Câmara. Além disso, a corregedoria sugere censura escrita para todos os deputados envolvidos nas representações. Além dos três deputados contra quem pode pesar a suspensão do mandato, foram incluídos Alan Garcês, do PP do Acre, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e Zuco, do PL do Rio Grande do Sul. A censura escrita pode ser aplicada diretamente pela mesa diretora. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Corregedoria da Câmara, José Carlos Oliveira.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa a esquerda de radicalização e de celebrar o assassinato do ativista político estadunidense de perfil conservador, Charlie Kirk. Para o deputado, escolas, universidades e imprensa se tornaram aparatos de doutrinação política e formação de psicopatas.
Ao solicitar que a esquerda pare com a violência contra os opositores, Gustavo Gayer pede medidas de proteção a líderes de direita. O legislador avalia haver uma reação pública contra o radicalismo dos progressistas, enquanto incita uma contraofensiva em defesa de valores conservadores.
Saúde.
Comissão aprova a criação de fundação para capacitar enfermeiros. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que cria uma fundação vinculada ao Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, para desenvolver programas de ensino, pesquisa e capacitação na área. A Fundação de Amparo à Enfermagem Brasileira será estruturada por resolução do Conselho, que também financiará a nova entidade. Segundo nota técnica do Conselho Federal de Enfermagem, a nova fundação deve desafogar as estruturas dos conselhos federal e regionais da categoria, que poderão se dedicar principalmente ao controle do exercício técnico e ético da profissão. Pelo texto, caberá à fundação incentivar programas de ensino e pesquisa em enfermagem, realizar estudos para melhorar a assistência e ajudar no desenvolvimento de políticas públicas de saúde, promover programas de apoio à enfermagem e organizar e apoiar eventos científicos para o desenvolvimento da área. O projeto aprovado determina ainda que a fundação se chamará Ana Neri. Pioneira da enfermagem no Brasil, Ana Neri atuou como voluntária na Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Relatora, a deputada enfermeira Ana Paula, do Podemos, do Ceará, acredita que a fundação vai facilitar a formação, o aperfeiçoamento e a capacitação dos profissionais de enfermagem, com recursos dos próprios conselhos federal e regionais.
A criação da Fundação de Amparo à Enfermagem irá proporcionar formação de qualidade, aperfeiçoamento, capacitação de qualidade e aperfeiçoamento na assistência direta aos pacientes. E os recursos que serão demandados para essas capacitações serão recursos próprios do sistema COFEN-COREN.
O projeto que cria a Fundação de Amparo à Enfermagem Brasileira foi apresentado pela deputada professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, e será agora analisado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Educação.
A Comissão de Educação analisa projeto de Luciano Dutti, do PSB do Paraná, que propõe formação continuada de professores para o atendimento pedagógico de alunos neurodivergentes. A medida visa garantir educação inclusiva e respeitar a diversidade cognitiva dos estudantes.
A proposta define etapas de diagnóstico, capacitação e acompanhamento dos profissionais com recursos do Fundeb. O objetivo, segundo Luciano Dutti, é promover estratégias adaptadas, reduzir barreiras e qualificar o ensino para todos os alunos.
Projeto de Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, prevê a emissão gratuita de carteiras de identificação estudantil para todos os alunos matriculados em escolas e universidades públicas. O objetivo do projeto é estabelecer que a carteira seja um documento oficial do aluno.
Além de facilitar o acesso a eventos culturais, Wilson Santiago acredita que a proposta promove segurança e inclusão dos alunos. O texto também autoriza o compartilhamento dos dados do estudante com os entes federados para formulação de políticas públicas.
Segurança Pública.
O projeto de General Pazuello do PL do Rio de Janeiro cria três sistemas nacionais para reorganizar a estrutura prisional brasileira. O SINAP, direcionado para alocação presidiária e execução penal, o SINCRIP, para classificação de risco penal, e o SINAEP, ligado ao acompanhamento da execução penal.
A proposta de General Pazuello prevê a separação dos presos por grau de periculosidade e parcerias público-privadas para a gestão de unidades destinadas a detentos de baixa periculosidade. Ele considera que a medida enfrenta a superlotação e a reincidência penal.
Jacobo, do PL do Paraná, é coautor de PEC que torna imprescritíveis os crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos. Ele ressalta a importância da medida para garantir que os responsáveis possam ser julgados e punidos a qualquer tempo.
Jacobo avalia que a mudança fortalece a proteção integral à infância e responde à demanda das vítimas, que muitas vezes só conseguem relatar os abusos anos depois. Para o deputado, o texto reforça o compromisso do Estado com os direitos das crianças e adolescentes.
Relações Exteriores.
Câmara aprova acordos do Brasil com a Eslovênia nas áreas de defesa e compartilhamento de informações sigilosas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou os textos de dois acordos internacionais assinados pelo Brasil com a Eslovênia, país europeu de 2 milhões de habitantes, localizado entre a Áustria e a Croácia. Os documentos tratam de cooperação na área de defesa e de regras para uso e compartilhamento de documentos sigilosos entre os dois países. O acordo sobre defesa abrange cooperação, intercâmbio de tecnologias e promoção de ações de segurança mútua, bem como troca de experiências e conhecimentos técnicos. O objetivo é permitir parcerias tecnológicas e o aumento da capacidade de defesa dos dois países. O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é importante que o Brasil amplie os mecanismos de cooperação com o maior número possível de países.
É um acordo de cooperação no campo da defesa. O acordo, em verdade, possibilita visitas oficiais, reuniões de trabalho, participação em cursos, cooperação nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, intercâmbios de informações especializadas e outras formas de cooperação. Eu penso que nós estamos lidando com a necessidade de termos relações estabelecidas com maior gama possível de países.
O segundo acordo com a Eslovênia estabelece critérios e procedimentos para troca e proteção de informações sigilosas. Segundo o governo, esse tipo de acordo é essencial para garantir interesses comuns nas áreas de segurança, defesa e inteligência. Os textos dos dois acordos do Brasil com a Eslovênia seguiram para análise do Senado. Acordos internacionais só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Ana Paula Lima, do PT, menciona os investimentos do governo federal em municípios de Santa Catarina. Ela destaca a liberação de mais de 300 milhões de reais do PAC para obras de infraestrutura, como parque inundável e a contenção de encostas de rios.
A deputada também critica a atuação do parlamento, que, segundo ela, prioriza a votação de matérias que não beneficiam a população. Entre elas, Ana Paula Lima cita a PEC das prerrogativas e o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Trabalho.
Tramita na Câmara projeto que visa regulamentar o teto do funcionalismo público, combater os altos salários e estabelecer regras claras para o cálculo e o controle das remunerações do setor público. Miguel Ângelo, do PT de Minas Gerais, é um dos autores do texto.
Além de obrigar os entes federados a respeitar o teto salarial constitucional, a medida subscrita por Miguel Ângelo vai criar um portal nacional com dados abertos e determinar auditorias anuais em todos os poderes, garantindo mais transparência e justiça fiscal.
Economia.
Júlio César, do PSD do Piauí, apoia a aprovação de PEC, que autoriza a convocação do presidente do Banco Central pelo Congresso Nacional. O deputado afirma que a medida corrige uma lacuna legal e fortalece o princípio da transparência no controle das políticas monetária e cambial.
Júlio César avalia que a independência do Banco Central não pode excluir sua responsabilidade e de seus representantes de prestar contas ao Legislativo. Ele considera que a proposta amplia a confiança no sistema financeiro e reforça o papel fiscalizador do parlamento.
Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, apresentou o projeto que inclui as despesas com órteses e tecnologia assistiva entre as deduções do imposto de renda. O deputado informa que o benefício será dado a pacientes que tenham prescrição médica e nota fiscal em nome do beneficiário.
Zé Haroldo Catedral observa que, além de aliviar o impacto financeiro sobre essas pessoas, a medida incentiva o uso de dispositivos que promovam autonomia, qualidade de vida e inclusão social. Ele também acredita no desenvolvimento do mercado nacional de tecnologia assistiva.
Presidência.
O plenário da Câmara poderá votar já na próxima semana o projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. O repórter Luiz Gustavo Xavier ouviu o presidente da Câmara a respeito das matérias que estão sendo analisadas pelos deputados.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que pretende votar na próxima semana a proposta que concede isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Segundo ele, o relator do projeto, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, vai discutir o texto com os líderes partidários nesta terça-feira. A ideia é que eles busquem apoio em suas bancadas. Ao participar de evento promovido pelo BTG Pactual em São Paulo nesta segunda-feira, Mota afirmou que a medida representa avanços em termos de justiça tributária. Mota ressaltou que o plenário é soberano, mas é preciso ter responsabilidade porque a decisão afeta as contas públicas. Ele não acredita que as compensações para isenção sugeridas pelo governo sejam retiradas do texto pela oposição, o que implicaria uma crise fiscal.
O trabalho que foi aprovado na comissão especial ser replicado no plenário. É isso que eu tenho sentido dos líderes. Eu vejo que esse trabalho ele foi tão bem construído que eu não tenho sentido nos líderes essa disposição. É claro que o humor pode mudar, a política é dinâmica, o plenário é soberano, mas eu penso que o trabalho que foi realizado na comissão especial demonstra uma concordância prévia com aquilo que está estabelecido no relatório do deputado Arthur Lira.
No mesmo evento, Mota falou que é preciso superar as pautas tóxicas da agenda da casa, para que o país possa olhar para a frente. Neste domingo, manifestações ocorreram em todo o país como uma resposta à aprovação da PEC das prerrogativas na Câmara e à aprovação do regime de urgência para a votação do projeto que concede anistia aos acusados de golpe de Estado. Em relação à anistia, Mota afirmou que se trata de uma solução legislativa com o objetivo de buscar a pacificação do país.
O que a Câmara quer construir é dentro das regras legais do país, reconhecendo o papel que o Supremo cumpriu naquele episódio triste que foi o 8 de janeiro, procurando sim imputar aquelas pessoas que foram lá quebrar, depredar, aquelas pessoas que armaram, por exemplo, planos para matar pessoas. Essas pessoas todas estão sendo punidas dentro da nossa lei e é importante que isso seja feito porque é inadmissível que isso volte a acontecer.
Já em relação à PEC das prerrogativas, o presidente destacou que há mais de 20 anos o Legislativo abriu mão de suas prerrogativas estabelecidas no texto constitucional originário e a Câmara apenas está retomando um direito previsto pelos constituintes. De acordo com Mota, o Judiciário tem investido contra o mandato dos parlamentares, por opinião, pelo uso nas redes sociais e por discursos na tribuna. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Previdência.
O projeto de Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, garante o benefício de prestação continuada a crianças e adolescentes com deficiência, independentemente de renda familiar. O deputado explica que a ideia é dar proteção e amparo a essas pessoas desde cedo.
Pompeu de Matos afirma que a proposta não altera a estrutura do BPC para idosos ou adultos com deficiência e não elimina o critério de renda de forma indiscriminada, porque, de acordo com suas palavras, a lei precisa evoluir para responder à realidade atual das famílias brasileiras.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquilissar, de Tércia Guimarães. Boa noite.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Amanhã, dia 23 de setembro, o Tribunal de Contas da União promove painel de referência para debater a concessão do Aeroporto Internacional de Brasília. O encontro vai colher sugestões de investimentos e ajustes no contrato firmado entre a Agência Nacional de Aviação Civil e a empresa Inframérica. O aeroporto tem apresentado resultados operacionais negativos após crises econômicas, a pandemia da Covid-19 e mudanças na demanda do setor. Os prejuízos podem fazer com que o contrato seja encerrado antes do previsto. A Comissão de Solução Consensual do TCU está mediando negociação entre os envolvidos no tema. O painel será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube a partir das 9h30 da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.